Notícias com Cristina Pires.
É modo de sobrevivência. É assim que está o setor da restauração, diz Carlos Moura, o vice-presidente da Aresp, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que esteve reunido com o presidente do governo soriano, a quem pediu mais apoios e portas abertas.
Nós precisamos de ter portas abertas mais tempo para que haja mais consumo, sendo certo que a confiança se vai restaurando. Esta foi uma das preocupações que lançámos. Obviamente que a segunda grande preocupação é uma preocupação de liquidez para as empresas. Estamos, de facto, em modo de sobrevivência e, felizmente, que o Governo Regional tem decidido muitas das medidas e mecanismos de apoio, quer dos custos operacionais, quer do regime de manutenção de postos de trabalho. Mas é preciso reforçar, infelizmente, reforçar esses apoios. Apoios que para nós não seriam necessários se houvesse mais consumo. Com alegria vemos que hoje a região já está a ser mais procurada por gente que vem de fora. É bom, mas nós estamos já a meio do período alto, do período de verão, e esperaríamos ter já começado esta retoma mais intensa há um mês atrás. Infelizmente, isso não tem acontecido.
Na resposta, José Manuel Bolieiro disse que o Governo está disponível para rever as medidas de apoio se for necessário.
Qualquer alteração superveniente às circunstâncias que mereça reconsideração das medidas foram sempre tomadas por este Governo. E, portanto, não será agora que vamos mudar esta postura. Pelo contrário, vamos manter disponibilidade para a avaliação das circunstâncias. Como sabe, também a nossa expectativa é, não apenas no esforço orçamental direto do país e da região, como as oportunidades que quer o novo período de programação plurianual financeira da União Europeia, 2027, quer mesmo o PRR, possam criar aqui novas oportunidades. O que temos feito até agora, fizemos com o esforço orçamental direto e com os apoios do atual quadro comunitário de apoio. E fizemos uma, no caso dos Açores, ainda a aditar a todas estas medidas, que foi o quadro da fiscalidade para fazer um auxílio de retoma económica, quer em matéria de IRC, quer em matéria de IVA, que está em vigor desde 1 de julho do corrente ano. E depois em matéria de IRS e com a aplicação das tabelas de retenção a partir de janeiro de 2022. E, portanto, nós não temos ido a reboque dos acontecimentos.
Sobre o alargamento dos horários da restauração, Bolieiro remeteu para as decisões do Conselho de Governo, que esteve reunido depois desta audiência e cujas conclusões ainda não são conhecidas. Os concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, na Ilha Terceira, vão passar à meia-noite ao nível de alto risco de infecção pelo novo coronavírus, segundo a Autoridade de Saúde. Face ao aumento do número de casos positivos de Covid-19 na última semana na ilha, depois de meses no nível de muito baixo risco, Tibério Diniz, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, fala da trajetória do último mês.
Portanto, no início do mês de julho tínhamos apenas um caso, no dia 1 de julho, e portanto durante o mês de julho houve aqui uma trajetória muito negativa da evolução dos casos positivos de Covid no concelho. Neste momento no concelho da Praia da Vitória temos 61 ativos, ou seja, em 21 dias passamos de 1 para 61. Em bom rigor, desde o início da pandemia soubemos passar completamente ao lado de tudo isto, portanto nunca tivemos sequer uma situação que fosse considerada de médio risco. E o que é certo é que quase um ano e meio depois do início da pandemia é que chegamos a essa situação. O critério é internacional, não é? Portanto, 100 casos por cada 100 mil habitantes. Num concelho que tem 21 mil habitantes, 21 casos é o caso proibitivo. Portanto, passando os 21, passávamos a alto risco. E neste momento estamos nos 61.
O autarca aponta várias razões para o aumento do número de casos.
Creio que tudo isto acontece por um conjunto de fatores, derivado não só também da própria confiança que a população tem no seu dia-a-dia e que levou também aqui a alguns facilitismos que de alguma forma se tornaram graves e agravosos nesta medida, e também aqui o incremento do setor do turismo. Portanto, aqui com a chegada do verão, o número de passageiros desembarcados na nossa ilha aumentou substancialmente. E, portanto, conciliando as questões, ou seja, um aumento dos passageiros desembarcados e a tal confiança que a população tinha no seu dia-a-dia, de alguma forma baixando a guarda naquelas que eram as medidas de autoproteção, portanto levou a essa situação.
Já o Conselho de Ponta Delgada vai passar ao nível de alto risco de infecção pelo novo coronavírus, juntando-se assim ao Conselho da Lagoa, enquanto a Ribeira Grande passa para médio alto risco. Nordeste e Bufação mantêm muito baixo risco e Vila Franca do Campo passa de baixo para médio alto risco. Aos restantes concelhos do arquipélago aplica-se o muito baixo risco, resultante da situação epidemiológica atual, nomeadamente pela não verificação de transmissão comunitária, segundo a Autoridade de Saúde Regional. A região tem neste momento 444 casos de Covid-19, 289 em São Miguel, 119 na Terceira, 11 no Pico, 9 em São Jorge, 8 no Faial, 7 nas Flores e 1 na Graciosa. José Manuel Bolieiro quer diálogo e concertação por parte da administração do Hospital de Ponta Delgada na gestão daquela unidade de saúde. É assim que o Presidente do Governo reage aos desentendimentos que têm vindo a público, exigindo também rigor e transparência no que toca às contratações.
Temos um trabalho para fazer. Esse trabalho deste percurso de diálogo e de concertação. Repito para que fique enfaticamente dito. Eu reconheço os desentendimentos de circunstância. Não vale a pena iludir porque eles estão manifestos. Mas vamos trabalhar em diálogo e em concertação para transformar os desentendimentos de circunstância numa base de trabalho para um entendimento estrutural. Todos os procedimentos de contratação, sejam ou não familiares, sejam ou não empresariais, têm de ser feitos no quadro da legalidade e da transparência, para obter eficiência e capacidade de resposta. É esta a postura do Conselho de Administração, é essa a exigência do Governo Regional.
Cristina Fraga, a Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ponta Delgada, à saída da audiência em Santana, foi parca em palavras no que toca às nomeações e ao alegado favorecimento de familiares, situação denunciada esta semana pelo Bloco de Esquerda, e garantiu o empenho na melhoria dos serviços do hospital.
Estou de consciência tranquila e és transparente o comunicado. Não é neste momento o call que vim aqui estar com o Sr. Presidente a falar, não foi assunto tratado. O que eu posso garantir é que, apesar do contexto de pandemia, apesar dos problemas informáticos, este Conselho de Administração e todos os seus colaboradores têm mantido a produção no seu empenho e na sua missão em prestar os cuidados de saúde e não aumentar os tempos de espera aos seus utentes. Quando tivermos essa data, nós, de forma transparente, iremos transmitir.
Cristina Fraga, sem querer se comprometer com uma data para a entrada em funcionamento do sistema informático do hospital, que está inativo na sequência do ataque informático que ocorreu há um mês e que levou ao afastamento do responsável por aquele setor. Santa Clara venceu ontem por 3-0 o Scoop e, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, disputado em Shopee, na Macedónia do Norte, os açorianos dominaram a partida, mostraram a ambição de vencer e, sublinhou o treinador Daniel Ramos, alcançaram mais um feito histórico.
Acho que fizemos um excelente jogo, uma excelente demonstração de qualidade coletiva. Parabéns já à minha rapaziada, que teve muito bem, tal como tínhamos, digamos, previsto para jogo. Estávamos confiantes, tínhamos feito uma boa preparação, estudámos bem o adversário e viemos para vencer, como ficou demonstrado. Por isso, é um primeiro registro histórico. Fizemos novamente história. Pela primeira vez uma equipa participa na Conference League. E pela primeira vitória da Conference League é de Santa Clara e a primeira participação é de Santa Clara. Por isso é motivo de orgulho.
A vantagem de 3 golos vai permitir à equipa gerir melhor o jogo da segunda mão, mas a ambição de vencer a partida da próxima semana mantém-se.
A vantagem de 3-0 é um bom conforto, permite-nos gerir o jogo da segunda mão, se calhar de outra forma, mas não deixando de ter aqueles os comportamentos que eu vou pedir novamente, que é comportamentos de uma equipa dominadora. Se queremos ser uma equipa dominadora, temos de ter comportamentos para que justifiquem esse objetivo. Portanto, nada de facilitar, vamos procurar novamente fazer um bom jogo, se possível vencer, e temos esta eliminatória, digamos, estamos bem encaminhados para ultrapassarmos. Dependemos só de nós, vamos jogar em casa, pronto, a nossa massa associativa que também irá estar presente e queremos dar uma alegria. Passado muito tempo, vamos ter essa oportunidade e queremos começar também bem em casa.
O encontro da segunda mão é no próximo dia 29, pelas 7 da tarde, no estádio de São Miguel.